Breno. Olá, Sayonara, bom dia.
Bom dia, Walter. Bom dia aos ouvintes. Eu trago informações, Walter, de um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta quase 60 mil casos de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte no Brasil em 2014. 4,8% a mais que o registrado em 2013. Com isso, o Brasil registrou no ano passado uma média de 160 mortes violentas intencionais por dia, Walter. A maior parte dessas mortes foi enquadrada como homicídio doloso em mais de 50 mil casos no ano passado. A ação policial aparece como a segunda maior causa de mortes violentas no país. Uma média de 8 pessoas mortas por dia pela polícia, somando mais de 3 mil vítimas. 37% a mais que 2013. Em seguida, os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, foram responsáveis por mais de 2 mil pessoas mortas em 2014. Já as lesões corporais reduziram em relação a 2013 de mais de 1.000 para menos de 800. As mortes de policiais também caíram de 408 em 2013 para 398 casos no ano passado. O estado do Alagoas teve a maior taxa de mortes intencionais por 100 mil habitantes, com mais de 60 em 2014, equivalente a 3,5% a menos que o ano anterior. Já a Bahia registrou o maior número absoluto de mortes violentas. Foram 6.265 vítimas em 2014. E em 2013, o estado registrou 6.026 casos. E o Rio de Janeiro foi o segundo estado em número absoluto de mortes intencionais. Quase 6 mil em 2014, enquanto que em 2013 foram pouco mais de 5 mil. O estado de São Paulo, Walter, tem a menor taxa de mortalidade violenta intencional por 100 mil habitantes. São 12,7 pessoas mortas por 100 mil habitantes, como eu já disse. Mas, ainda assim, foi o terceiro estado com o maior número absoluto de vítimas no ano passado. Foram quase 6 mil. A polícia paulistana foi a que mais causou mortes no estado em 2014. Quase 1.000 casos. Uma alta de 57% em relação a 2013. Esse estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Walter, foi feito com base em informações nas páginas de internet da Secretaria de Segurança Pública desses estados e Defesa Social e com base também em dados da Lei de Acesso à Informação. É com você, Walter.
Tá certo. Muito obrigado, viu, Sayonara, pela participação. E a Sayonara já nos trouxe essa informação que nós vamos aproveitar já os seus dados para continuar no assunto, conversando agora com o professor Cássio Tione, ele que é integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e fala conosco, portanto, a respeito deste nono Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Professor Cássio, bom dia, obrigado pela atenção com a emissora, tá bem?
Muito bom dia, eu é que agradeço pelo interesse de vocês em divulgarem aí o trabalho do Fórum.
Muito obrigado ao senhor pela atenção, professor. Bom, para contextualizar, o que, que vem a ser este, quer dizer, claro, está na sua nona edição este anuário. Agora, quando ele busca esse enfoque em segurança pública, quais os aspectos que ele, de alguma forma, traz como dados e, acima de tudo, o objetivo, professor Cássio?
Bem, eu poderia dizer que desde 2006, quando o Fórum, que é uma a organização não governamental foi criada, o anuário ele passou a ser o nosso produto principal. E ele tem como grande objetivo trazer exatamente essa transparência com relação aos dados de segurança pública, que até então eram divulgados de uma maneira um pouco diferente e, eu diria, com um acesso extremamente mais difícil.
Perfeitamente. Agora, quando os dados do anuário dão um enfoque, acima de tudo, a ação da polícia, né? E traz aqui também o aspecto tanto o policial apertando o gatilho, como também alguém apertando o gatilho contra o policial. Gostaria que o senhor nos trouxesse mais dados sobre o que foi levantado, que está no anuário, professor Cássio.
Bem, o anuário, ele quase todos os anos, ele procura abordar assuntos que têm pautado a segurança pública durante o período entre um ano e o outro. E essa questão da vitimização dos policiais e também da própria letalidade da polícia sempre ocupou um destaque na mídia. Dessa forma, o Fórum procurou, nesse anuário, também aprofundar essas informações, totalizando números por estados e trazendo para discussão essa realidade de um número tão chocante com relação ao número de vítimas, tanto de um lado quanto do outro. Eu diria para você que esses números, eles realmente acabam representando o que é essa verdadeira guerra urbana que nós vivemos no país, e ele reflete exatamente aquilo que no dia a dia a gente acaba acessando eventualmente. Ou seja, nós temos uma polícia que mata muito e nós temos também uma polícia que morre muito.
Tá, agora quando o senhor nos traz realmente esses dados, e claro, o levantamento foi feito por estado, qual é o estado brasileiro onde o policial mais mata e também mais, né, está aí à frente das armas de fogo, também morrendo, professor Cássio?
Bom, na verdade, em termos absolutos, o estado onde houve maior número de vítimas foi o estado da Bahia. Mas, em contrapartida, a Bahia também foi um estado que, de 2013 para 2014, conseguiu implantar a maior redução nesses números, né? Nós temos estados aí que se destacam com relação ao número de mortes. Agora, é sempre necessário que a gente analise esses dados com muita cautela, porque nós temos questões como números absolutos, e esses, é claro, que dependem, obviamente, de você confrontar com a questão populacional. Estados mais populosos terão mais chance de termos uma maior vitimização. E temos também os valores relativos, ou seja, proporcionais. Esses têm que ser analisados dessa maneira. Agora, estados como São Paulo, Rio e Bahia, em números absolutos, estão aí entre os três que mais temos vítimas da população em relação às polícias.
Agora, de que forma foi recebido justamente por aqueles que estudam os resultados deste trabalho, quando a população ouvida deixou muito claro, está aqui entre aspas, inclusive, de que bandido bom é bandido morto, hein, doutor Cássio? Qual a leitura que pode se fazer disso?
Essa leitura é uma leitura que nos traz uma reflexão bastante interessante, né? Essa frase, ela foi colocada na pesquisa da Datafolha para ser analisada pelo entrevistado e para que o entrevistado se manifestasse se concordava ou não com essa afirmação. Bem, nós podemos entender que se 50% dos nossos entrevistados praticamente concordam, né, ou até um pouquinho mais, concordam com essa afirmação, nós estamos aí diante de uma perspectiva um pouco delicada e eu diria até perigosa, que é aquela de que nós não estamos mais percebendo as nossas instituições policiais também como sendo aquelas a quem nós vamos confiar a questão de combater o crime e de atuar diante do criminoso. Ou seja, também queremos fazer justiça de qualquer maneira, ou seja, queremos que aquela pessoa considerada ou pré-julgada como criminoso venha a sofrer as piores consequências quando analisamos essa frase vista dessa maneira. Eu diria para você também que, como está na nossa própria análise, né, o Brasil encontra-se dividido em relação à opinião, né, de como devemos lidar com os crimes e também como devemos lidar com os criminosos.
Entendi. A pesquisa também traz aqui dados em relação à confiabilidade, em relação à justiça. Sim. Como é que o senhor avalia também esse dado, professor Cássio?
Olha, infelizmente, eu diria que também reflete um dado, uma opinião um tanto delicada, porque nós deveríamos esperar que uma instituição como a Justiça, ela pudesse ser uma instituição na qual nós acreditássemos acima de tudo, né? E esses dados mostram que nós precisamos urgentemente fazer revisões em relação a algumas instituições, instituições policiais, instituições da esfera jurídica também.
Perfeitamente. Agora, professor Cássio, os dados contidos, portanto, neste anuário, é um dado disponibilizado apenas para especialistas ou qualquer pessoa, de alguma forma, pode, ao acessá-lo, compreender realmente o que foi levantado?
Os dados, de forma bruta, eu diria, eles estão disponibilizados a qualquer pessoa, mas é claro que muitos deles dependem de autorizações quando você os requisita. Graças à chamada Lei de Acesso à Informação, qualquer pessoa em si pode conseguir esses dados. Eu diria para você que o mérito, por exemplo, do fórum é poder, digamos, correr atrás desses dados e tabulá-los e colocá-los de uma forma mais prática e mais legível. É importante destacar também que nem todos esses dados foram obtidos através da Lei de Acesso à Informação. Alguns foram obtidos de outras formas, como você mesmo disse, por publicações das secretarias de segurança pública dos estados. E também é importante dizer que existem dados produzidos de uma forma diferenciada, ou seja, tem dados com melhor qualidade e dados com uma qualidade que nós, no anuário, também chamamos atenção com relação a essa questão.
Tá muito bem. E para poder buscar esses dados, como fazê-lo, professor Cássio?
Bem, nós do fórum temos uma assessoria, temos um escritório que fica responsável por trabalhar nessa busca dos dados. Eu precisaria dizer para você o seguinte: existem mecanismos legais, através de ofícios, de requisições, que muitas vezes são acessíveis não só para pesquisadores, mas para qualquer pessoa da população. Agora, também é importante frisar que sempre existe uma pequena dose de burocracia que permeia essa aquisição de dados.
Entendi. Agora, essa pesquisa, professor, extremamente importante, né, que nos traz aqui revelações e pontos para avançar nos estudos, quer dizer, ela é possível comparar com outro país? Claro, guardando as devidas proporções em termos culturais, em termos econômicos, em termos sociais, para a gente mais ou menos uma noção justamente do que estamos fazendo, como também fazendo essa comparação com outro país, em termos, como o senhor muito bem pontuou, uma verdadeira guerra, de um lado policial matando, do outro lado policial morrendo, enfim, é possível, ou seria possível ter essa comparação, professor Cássio?
Olha, realmente nós temos uma série de trabalhos e estudos que buscam fazer esse tipo de comparação, né? E como você mesmo colocou, essa comparação ela é dificultada em relação a questões como questões culturais, questões socioeconômicas, a realidade do momento em que cada país acaba sendo analisado em relação aos seus dados. Mas, independente disso, nós temos a convicção de que, infelizmente, o Brasil ocupa posições muito ruins nos rankings relativos a esses critérios de vitimização policial, assim como de letalidade pela ação policial. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu vou citar um dado que foi publicado no anuário anterior, o de 2013, então, né, e com dados publicados em 2014, de que no Brasil, em comparação, por exemplo, com a polícia americana, entre 2009 e 2013, nós matamos aproximadamente 11 mil pessoas, o que seria o mesmo número que foi atingido pela polícia americana em cerca de quase 30 anos.
Entendi. Agora fica Realmente aquela questão, professor Cássio, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a compreender. Porque quando se fala em violência, há quem entenda que para combater a violência deve-se ter, acima de tudo, mais polícia nas ruas, melhor equipadas, em melhores condições, para poder enfrentar realmente o crime e, de certa forma, conter a violência. Mas, de repente, nós temos o dado aí da letalidade praticada pela própria polícia, como nos indica aqui o anuário. E aí, professor Cássio, como fazer para, de alguma forma, encontrar uma solução para essa questão?
Bem, você toca num ponto extremamente importante. A primeira questão que nós devemos abordar é que segurança pública não depende exclusivamente de polícia. Segurança pública é algo muito mais amplo. A segunda questão é que o próprio crime é um fenômeno que, embora existente em todas as sociedades, ele é um fenômeno extremamente complexo. E a questão das polícias ou da organização das instituições policiais é um dos aspectos que nós deveremos analisar dentro desse contexto. Parece-nos provado pelo próprio modelo brasileiro que você equipar a polícia, aumentar o policiamento e até outros aspectos, como a questão do encarceramento, não tem resolvido, pelo menos a nível Brasil, os problemas de segurança pública.
Entendi. Com toda certeza, o anuário está aí, sugere realmente um grande debate. É bom que se debata, somente para que possamos, de alguma forma, fazer com que a população ela tenha a sensação de que, de fato, está aí tendo segurança, porque ultimamente o que mais tem se ouvido é justamente o contrário. E está aí essa bela contribuição que, com toda certeza, o anuário há de produzir em termos de debate, em termos de discussão e também em termos de busca de solução. Muito obrigado, viu, professor Cássio?
Nós é que agradecemos, um ótimo dia para você e para todos os ouvintes.
Da mesma forma, até uma próxima oportunidade. Nós conversamos com o professor Cássio Tione, que é integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, falou conosco justamente sobre o anuário, nono Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 9h44, revista pela Nacional Brasília e Nacional Rio, sai para o intervalo, volta em instantes, até já.
Estamos apresentando Revista Brasil, o jornalismo que faz diferença, com Walter Lima. De segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite e aos sábados a partir das 7 da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa.
Loteria Instantânea da Caixa. Raspou e achou três iguais, pode fazer a festa.
Apostar na loteria instantânea é muito fácil. Pegue uma moeda, uma chave ou o que você tiver e comece a raspar o bilhete. Achou um número? Beleza! Continue raspando. Achou outro número igual? Opa! Tá esquentando! Agora, se achar três números ou figuras iguais, pode fazer a festa! Você pode ganhar moto, carro, casa ou até 100 mil reais na hora. Loteria Instantânea da Caixa. Raspou? Achou? Ganhou!
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria.